Concedo a palavra ao senhor Dr. Roberto Monteiro Gugel dos Santos, para a sua exposição. Vossa Excelência tem até 30 minutos, se assim o desejar, para a sua exposição. O reloginho lá da frente fica marcando lá, só para a orientação de Vossa Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores deputados federais, senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que me honram com suas presenças, colegas do Ministério Público da União e dos Estados, servidores do Ministério Público da União, senhores advogados, senhores jornalistas, senhoras jornalistas, senhoras e senhores. É uma honra imensa estar novamente perante o Senado da República, agora por ocasião da indicação feita pela senhora Presidenta da República para minha recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Começo repetindo o que afirmei nesta mesma sala por ocasião da indicação anterior. É imensa honra de estar perante o Senado da República para este cearense que nasceu embalado pela inigualável brisa do Mucuripe, presidente. Cedeu depois aos encantos dos ares cariocas e às tradições da eterna Faculdade Nacional de Direito, abrigada há muito, aliás, no solar do Conde dos Arcos, que foi sede desta casa do Senado no Império e nos primeiros anos da República, e que chegou ao Planalto Central perseguindo o sonho de ser Ministério Público e fincou raízes neste apaixonante cerrado de Lúcio Costa. Inicialmente, eu gostaria de desculpar-me com as senadoras e os senadores com quem não foi possível estar devido às dificuldades da agenda parlamentar e devido, sobretudo, à exiguidade do tempo. Como Vossas Excelências sabem, a mensagem presidencial chegou ao Senado na quinta-feira que antecedia a última semana dos trabalhos legislativos e, após o reinício dos trabalhos, tivemos apenas 2 dias para visitar as senhoras senadoras e senadores. Aqueles com quem estive, agradeço pela cordialidade da acolhida que recebo como distinção feita à instituição do Ministério Público. Ainda inicialmente, gostaria de agradecer ao senador Dornelles, que infelizmente não pode hoje estar presente aqui, que como relator da mensagem, apresentou manifestação extremamente generosa em relação a mim. Como disse, volto ao Senado da República, agora indicado para a recondução. E recondução que houve por bem a senhora Presidenta da República proceder, acolhendo a manifestação dos procuradores da República, que honraram os 29 anos de Ministério Público Federal, completados no dia 12 de julho passado, honraram esses 29 anos do Ministério Público Federal e, acima de tudo, os 2 anos como Procurador-Geral da República, com quase 70%, para ser preciso, 68,91% dos votos. E, sem falsa modéstia, considero que foi um indiscutível reconhecimento da classe pelo trabalho desenvolvido nestes 2 anos. A excelentíssima senhora Presidente da República, assim, deu continuidade ao agir do presidente Lula, nas quatro oportunidades que teve, escolhendo o mais votado pelos procuradores da República. Gostaria de assinalar para as eminentes senadoras e os eminentes senadores que me animei a postular a minha classe à recondução por acreditar firmemente que o trabalho desenvolvido nestes dois anos deve ter sua continuidade assegurada para que se consolide efetivamente e possa ser levado adiante pelos futuros procuradores-gerais da República. Trabalho que consistiu, em primeiro lugar, no aprimoramento da atuação perante o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça. Trabalho que também consiste na busca da completa integração de todos os que fazemos a instituição, procuradores da República, procuradores regionais da República e subprocuradores gerais da República. E integração que vejo como o melhor, o mais adequado aproveitamento dos notáveis valores que os colegas nos diversos graus de jurisdição representam. Por outro lado, gostaria de dar continuidade ao trabalho extremamente desafiador da modernização da gestão administrativa do Ministério Público Federal. Talvez a nossa mais dramática necessidade. O planejamento estratégico da instituição, jamais realizado no âmbito do Ministério Público Federal, em que optei pela construção coletiva, com a ampla e intensa participação dos membros e servidores, caminho sabidamente mais complexo, mas que vislumbrei como único à altura da grandeza da instituição. Agora temos pela frente o maior desafio, a execução da modernização da gestão e do planejamento estratégico, que certamente farão a etapa da elaboração parecer fácil, a despeito da sua complexidade. Observo que não vejo como ferramentas miraculosas capazes de solucionar todas as dificuldades do Ministério Público o planejamento estratégico ou a modernização da gestão. Entendo, porém, que representam iniciativas consistentes e, no âmbito da instituição, inovadoras, que contribuirão decisivamente para a construção do Ministério Público do futuro. Claro que sem afastar outras iniciativas que certamente serão necessárias, algumas das quais o próprio planejamento estratégico poderá apontar. Destaco, sobretudo, eminentes senadoras e eminentes senadores, que a razão de ser e a finalidade última dessas iniciativas, o planejamento estratégico e da modernização da gestão, é precisamente aprimorar os nossos serviços e melhorar a prestação dos serviços à sociedade. Não são, evidentemente, tarefas que se fazem como objetivo em si mesmo, mas com esse objetivo de aprimorar e de melhorar os serviços que a instituição presta à sociedade. Estes os pontos principais em relação aos quais gostaria de ter oportunidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nestes primeiros dois anos. E nestes primeiros dois anos, resumiria muito sinteticamente o que foi realizado nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, o exercício independente e isento das atribuições institucionais, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. Assinalo e a mera enumeração dos tribunais e conselhos aqui referidos já dá bem uma ideia que é tarefa impossível para o Procurador-Geral estar presente em todos esses colegiados. Mas asseguro-lhes, senhoras senadoras e senhores senadores, que fiz um imenso esforço para que essa presença, apesar da impossibilidade, acontecesse da forma mais integral. Fiz absoluta questão de estar presente a quase totalidade das sessões, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja dos conselhos, por entender que é parte fundamental do papel do Procurador-Geral da República essa presença, essa atuação direta. Outro trabalho a que me dediquei com muito empenho nesses 2 anos foi precisamente o trabalho da ampliação da interlocução institucional. Há 2 anos, nesta mesma sala, eu destacara que era absolutamente fundamental que o Ministério Público, algumas vezes colocado por vontade própria em situação de isolamento, ampliasse a interação com as outras instituições do Estado e com a sociedade de modo geral. Cito como exemplo desse esforço as bem-sucedidas iniciativas em conjunto com o Parlamento, inicialmente na Câmara dos Deputados, quando o presidente Michel Temer, no sentido de estabelecer, por um ato conjunto, uma comissão interinstitucional entre Ministério Público e Câmara dos Deputados para, como um canal de comunicação para fazer tramitar com agilidade as demandas que existem num sentido e no outro. Também ampliamos imensamente a proximidade e a interação com os órgãos de controle. Da mesma forma, com as demais instituições do Estado e da sociedade. E ampliamos também, e aí já falaria mais num plano interno, a interlocução, a interação, a integração entre os diversos ramos do Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. E isso, sobretudo, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que o Procurador-Geral da República tem a honra de presidir. Nesta parte do Conselho Nacional do Ministério Público, homenageando essa instituição tão nova, mas que já prestou serviços tão relevantes à sociedade, e homenageio na presença dos diversos conselheiros nacionais aqui presentes, que me honram com sua presença, e que, tal como já vinha acontecendo nas composições anteriores, dedicaram os seus melhores esforços no sentido de transformar em realidade o Conselho Nacional do Ministério Público. A composição que agora encerra os seus mandatos foi particularmente ativa nisso. Cito aqui, são os que estão à minha vista, o conselheiro Bruno Dantas, o conselheiro Aquiles Siquara, a conselheira Cláudia Chagas, o conselheiro Mário Gonçalves, acabo de ver, e todos, enfim, os que não citei porque não vi, mas todos sintam-se homenageados pelo trabalho exemplar que desenvolveram. Caminhamos muito, inclusive em termos de estruturação do Conselho Nacional do Ministério Público. Crescemos muito do ponto de vista orçamentário, tínhamos um orçamento absolutamente insignificante e hoje, embora ainda esteja muito aquém das nossas necessidades e muito aquém daquele orçamento destinado ao Conselho Nacional de Justiça, já temos condição de efetivamente cumprir as nossas atribuições. Também foi importantíssimo, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a sua estruturação administrativa. E aqui, por imperativo de justiça, devo reconhecer a contribuição imensa que esta Casa e que o senador Demóstenes Torres deu apoiando as iniciativas que visavam a estruturação mais adequada do Ministério Público brasileiro. também atuei intensamente junto ao Conselho Nacional de Justiça e junto ao Conselho da Justiça Federal. Como sabem as eminentes senadoras, os eminentes senadores, o Procurador-Geral da República tem assento no Conselho Nacional de Justiça e é ouvido, manifesta-se por escrito em todos os procedimentos disciplinares ali instaurados. E não posso deixar de trazer, nesta oportunidade, o testemunho da importância destes dois conselhos, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Andou muito bem o constituinte derivado quando criou esses dois órgãos de controle externo. Apontam-se com frequência alguns excessos, alguns equívocos desses dois órgãos. Na minha visão, senhor presidente, o saldo é imensamente positivo da atuação desses dois colegiados. E tem sido um privilégio essa atuação, tenho dado grande prioridade a essa atuação junto aos dois conselhos. Já me aproximando do encerramento dessas palavras, gostaria de destacar também o esforço que desenvolvi no tema das relações internacionais, das relações com ministérios públicos de outros países. Hoje, vossas excelências bem sabem, a cooperação internacional tem importância absolutamente fundamental. Afinal, o crime desconhece fronteiras. Assim, intensificamos e ampliamos a atuação junto a organismos como o Mercosul, em que tive presença assídua e consistente em propostas, em sugestões para a integração do Ministério Público do Bloco do Mercosul. Também trabalhamos intensificando a atuação da comunidade dos países de língua portuguesa. Essa comunidade, os procuradores gerais, já não se reuniam desde 2006. E, por iniciativa da Procuradoria-Geral da República do Brasil, retomamos essas reuniões e fizemos já uma reunião em Brasília no início deste, no primeiro semestre desse ano, com resultados extremamente profícuos no sentido de buscar também essa integração entre esses ministérios públicos que têm sua origem comum no Ministério Público português. Também temos trabalhado intensamente junto com a Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos e teremos a reunião anual de 2011 realizada em Brasília no final do segundo semestre por convite da Procuradoria-Geral brasileira. Temos estimulado a disponibilidade dos nossos colegas para a cooperação. E temos hoje colegas que participam de programas de intercâmbio, sobretudo no Mercosul e na comunidade dos países de língua portuguesa. Assinalo aqui que é preciso cuidarmos da participação do Ministério Público nas negociações dos atos internacionais relacionados à cooperação internacional. Assim como é preciso refletir sobre a conveniência de o Ministério Público atuar como autoridade central nos tratados de cooperação, como ocorre, aliás, em grande número de países. Também tive a oportunidade de continuar o trabalho, até inserido na tarefa de modernização da gestão administrativa, de estruturação administrativa do Ministério Público Federal. E, graças ao Poder Legislativo, tivemos a compreensão do Poder Executivo, tivemos a aprovação da Lei 12.231, que criou 6.084 cargos para todo o Ministério Público da União, a serem providos naturalmente, já começaram a sê-lo, observadas as restrições orçamentárias, a serem providos por meio de concurso público. Também temos nos dedicado como prioridade já uma realidade em quase todas as nossas unidades do Ministério Público Federal, a questão da implantação de um sistema único de informações processuais que permitirá a integração efetiva das nossas unidades espalhadas em todo o país e permitirá, sobretudo, que nós tenhamos o controle das nossas iniciativas do Ministério Público Federal em todo o país. Sinalo, finalmente, como um trabalho relevante a absoluta, completa modificação do nosso curso de iniciação para os novos membros do Ministério Público Federal. Há muito tempo, já detectávamos que os colegas que chegam à instituição não estavam tendo a preparação adequada